Bom dia a você, amigo Américo, todos os seus pessoas que lhe acompanham pela TVJ1.
Se fala muito na questão dos municípios cearenses fazerem desmonte. Limoeiro do Norte está sendo articulado que está sendo desmontado. Como é que você vê?
O Limoeiro tem aqui, e isso é lamentável. Eu acho que quem perde tem que ficar em silêncio, ter humildade de acatar o resultado, aceitar o resultado do eleitor, o resultado definido pelo eleitor. Só que aqui não dá para a gente ficar em silêncio, porque além da eleição, depois da eleição, nós passamos a ser perseguidos com mentiras, com calúnias, não é? Com agressões, inclusive nas comemorações, extremamente agressivas, não é? Até de forma violenta. Fora o que se faz na rede social, esculhambando com o prefeito, com todo mundo, todo dia. Pessoas que não têm qualquer referência e de repente ficam acusando a gente disso, daquilo. Mas a verdade no final se estabelece, e a internet não tem hoje, é o segmento mais desacreditado no mundo, é a rede social. Então eu não me preocupo, ah, Paulo, processo, não, amanhã é outro dia, isso cai no vazio, não é? Prefiro ter uma conversa aberta com uma pessoa com a credibilidade como você tem, não é? Então não tem desmonte nenhum. Desmonte, se as pessoas querem recordar, é só procurar o jornal de A Nordeste do início de 2013 e está lá colocado 26 cidades desmontadas, né? E entre elas Limoeiro do Norte. A época era o ex-prefeito Dilmar. Eu recebi o município desmontado, digo, pelo Tribunal de Contas do município. Naquele tempo o lixo estava na rua, né? Os PSFs fechados, o hospital sem nem ambulância, a casa de apoio fechada. Eu paguei 1.400.000 dos efetivos atrasado, quando eu assumi, né? E, bom, o que nós temos hoje? A cidade está limpa. Limoeiro hoje tem as melhores energias públicas do interior do estado. Colocamos praticamente energia branca em quase todo o município, na sede. Estamos com abastecimento d'água, apesar de toda a precariedade. Investimos muito através do SAAI para não deixar faltar água aqui na cidade, no município. Estamos com todas as secretarias funcionando, a educação, a saúde, a casa de apoio. Ontem mesmo almocei na casa de apoio. São 60 pessoas todo dia, né, atendidas com refeição, acompanhadas, né? Já estou sabendo que estão dizendo que vai diminuir muito esse trabalho, que é muito ruim para o pobre, né? Então, o que existe aí são vereadores que realmente nos tratam como inimigos. O presidente do sindicato, o senhor Aristides, que age sempre como canalha, é um canalha em potencial. Essa é uma referência de comportamento sistemático na canalice, é sem postura nenhuma, tá certo? Ele acha pouco ter sido um cabo eleitoral fervoroso do desembargador, mas ele acha bom mesmo lamber os sapatos do desembargador, fazer essa coisa nojenta da bajulação, e nem que ele pise em cima da verdade. Então ele fica ameaçando greve. Ele foi agora para o Procap, para o TCM, dizer que os professores estavam atrasados, mentindo. Dizer que a saúde estava atrasada, mentindo, né? Ele conseguiu parar os professores, inclusive passando poucos dias antes da eleição, professores pararam para me atingir na eleição, né? A própria saúde parou também, pago. Então, é o cidadão, que é ele, junto com outras pessoas, que estão fazendo essa a serviço de cima, né? A serviço lá. Eles foram ao TCM, eu fui lá. Eles foram me denunciar, eu fui pedir que o TCM viesse investigar. Eu pedi ao Chico Aguiar, presidente do TCM. Chico, não vim me defender, não. Eu vim pedir que você mande lá uma força-tarefa, uma equipe, e mandou na semana passada, certo? Eu não tenho aqui problemas com propina, com corrupção. Se alguém tiver feito isso na prefeitura, responda pelos seus atos. Eu não, eu entrei pela porta da frente, levado pelo povo, principalmente o povo mais humilde, entrei de cabeça levantada, entrei de mãos limpas e vou sair de cabeça levantada e de mãos limpas. O que o desembargador queria, essas pessoas ligadas a ele, era me tomarem o mandato, queriam me afastar do mandato, né? Depois queriam bloquear o recurso do município. Agora mesmo, nós estamos aí no prazo, até o dia 10 para pagar os efetivos, o presidente do sindicato já está dizendo que se não pagar até o dia 10, entra em greve. Eu quero ver esse cidadão ter essa mesma coragem, e queira Deus que não aconteça, quando lá na frente o desembargador não puder pagar também os efetivos no mesmo dia, porque eu sempre paguei em dia. Porque não existe milagre não, Américo, existe uma situação crítica nos municípios, no país. Está em Rio de Janeiro ontem, o estado do Rio de Janeiro, o segundo mais rico do Brasil, foi decretado estado de calamidade pública na gestão, porque não tem dinheiro nem para abastecer os carros da polícia, não tem dinheiro para suprir os hospitais de medicamento, as escolas estão paradas, Rio de Janeiro, né? Então não tem dinheiro. Eu posso dizer o seguinte, não me locupletei, não usufruí, e vou dizer uma coisa aqui, e desafio a qualquer prefeito do Brasil que tenha feito isso. Vou sair da prefeitura sem ter tirado uma diária, uma ajuda de custo, uma. Ter usado um telefone da prefeitura nunca, é o meu, por minha conta. Usado um carro alugado para me andar, não é o meu, para dar exemplo. E certamente fiz isso, tive o maior cuidado com o dinheiro público, certo? E certamente tentei fazer uma saúde bem melhor no início. E quando você faz isso, você quebra o município, porque você não recebe apoio de ninguém, nem de governo federal, nem do governo do estado, né? Mas a gente não pode esquecer que eu peguei o município com dois PSF funcionando, hoje uns 15 hoje. Todos os 15 têm médico, hoje. Dia 2 de novembro, eu peguei só dois com médico quando assumi. Eu peguei o hospital com uma ambulância, uma caindo os pedaços. Nós colocamos aqui no meio 12 ambulâncias, né? Então, o município está aí, tirando esse oba-oba, né, que eu atribuo à patifaria da política, né? Essa forma enganosa, né, e acima de tudo doentia, de pessoas que, na verdade, eles não veem a gente como oposição. Eles querem destruir o cidadão. Certo? Eu tenho uma história de vida tranquila, estou com 41 anos de serviço público, nunca tive uma conta desaprovada, questionada, e não seria ser da prefeitura que eu ia fazer diferente. Bom, eu estou muito tranquilo, tá certo? Se você perguntou no início se eu tinha saído deprimido, eu estou aliviado, Américo. Por Deus, aqui na casa dos meus pais já falecidos, eu me sinto um homem aliviado, graças a Deus, por estar terminando esse período. Eu sei o que eu passei, eu sei da minha boa fé, eu sei da minha determinação de fazer, sei das dificuldades que tive, das coisas que eu deixei pelo caminho, principalmente a questão dos temporários. Então, estou muito tranquilo.
Você vai entregar a charta da prefeitura na mão do doutor Zé Maria ou você vai mandar para o terceiro?
Eu poderia muito bem entregar, até porque é uma obrigação, mas todo mundo sabe que eu não seria bem recebido lá, né? Não seria, pelo momento que a gente vive, de muita agressão, tá certo? Existem pessoas realmente extremamente violentas, né? E tornando esse quadro agressivas. Tá, basta ver o que fizeram aí. A filha do desembargador com outras pessoas lavando a calçada da prefeitura, num deboche, né? Destruindo telhado de residência de pessoas humildes porque votaram em mim, botando portão abaixo de pessoas, soltando bomba dentro de casa de pessoas, né? Então eu não. Até eu realmente tenho as minhas diferenças pessoais com o desembargador. O desembargador não gosta de mim, é meu inimigo pessoal, ele se intitula assim, né? E eu não tenho por que ter nenhum apreço por ele, até porque eu sei exatamente as perseguições que sofri nesses últimos anos, né? Então não vou entregar a chave a ele, certo? Mas certamente vou entregar ao município todo documentado, com toda a prestação de conta feita, com todas as informações, para que ele não tenha a dificuldade que eu tive. Eu sou limoeirense, quero bem a minha cidade. Eu quero que ele assuma a prefeitura, podendo andar, sabendo o que é que vai fazer a partir do dia 1º de janeiro, diferentemente de mim. Tudo aquilo que for necessário, assinar o convênio, para que o desembargador possa receber já e encaminhar o serviço, porque na hora que você faz isso, Américo, você não está agredindo o prefeito, não, você está atingindo a população pobre. Eu fiquei muito assustado, e acho que isso não é verdade, quando eu ouvi dizer que o desembargador vai entregar o hospital para São Camilo. Olha, sinceramente, o hospital é caro? É. Eu sei quanto é que a gente bota lá dentro para manter aberto, sem receber nada praticamente de ninguém. Eu sei quanto é que a gente bota lá dentro. A prefeitura gasta todo mês para não fechar. Ele não fechou porque eu disse que enquanto eu fosse prefeito o hospital não fechava. Mas entregar o hospital para o São Camilo, sinceramente, é dar um bufete no rosto da população pobre da região Jaguaribana. Meu amigo, uma coisa é você fazer parto, que o Hospital São Raimundo faz. Recebe muito mais do que eu recebo para fazer trauma. Não tem uma ambulância para socorrer ninguém. Se alguém vem aqui para morrer, uma mulher com problema sério de parto que tem que ir para Fortaleza, eu empresto as ambulâncias. Porque também não tinha obrigação de fazer isso. Até porque eles são um polo. É um polo. Fazem saúde por dinheiro, é pago. Se você tem dinheiro, você vai lá e é atendido. Faz plano e faz SUS. E eu sei o sofrimento de muitas mulheres ali, diariamente, nos procurando, porque acha que já passou do momento, porque estoura a bolsa e porque pelo SUS. Isso é uma verdade. E porque era, e se é tão bom assim passar por São Camilo, por que a Ariva Lucena não passou quando foi prefeita? Deixou o hospital fechar 9 meses? Fechou na chave. Por que ela não entregou para o São Camilo? Por que o doutor Dilmar agora está dizendo que é muito bom? Por que ele passou 8 anos? Aliás, 12. Por que ele não entregou para São Camilo? Porque ele tinha respeito pela população pobre. Como eu tive. Entregar para o São Camilo é se ver livre do abacaxi, do problema. Assim é fácil administrar. Aí você tira ali o hospital, fecha, entrega para o São Camilo e o pobre que se vire lá.
Sai de perto.
Aí é fácil. Eu espero que o desembargador não tenha dito isso, ou se disse, ele não tenha refletido sobre isso. Uma coisa é uma mulher para ter um menino. Demora um dia, 2 dias, vai lá, né? Tem aquela coisa de poder esperar. Outra coisa, meu amigo, é emergência e urgência de trauma. Acidente, com osso saindo, fratura exposta. Todo final de semana a gente socorre com outras pessoas aqui, entuba, bota nas ambulâncias, leva para Fortaleza. Dá assistência aqui, vai na sala de parada cardíaca. Isso é o papel desse hospital. Então, espero que isso não seja verdade, porque certamente eu estou chamando a atenção aqui, porque você que está me ouvindo, me vendo, certamente, se isso acontecer, vai embora o restinho de respeito que a gestão tem que ter para com o cidadão comum, simples, pobre, que não pode pagar uma consulta, que não tem um plano.
A partir do dia 1º de janeiro de 2017, qual é o destino do Paulo Duarte?
Américo, primeiro é o seguinte, eu quando saí agora em janeiro, vou continuar fazendo o que sempre fiz, torcendo pelo meu município, contribuindo dentro do meu espaço, como sempre fiz como deputado, para o desenvolvimento de Limoeiro e da região, não deixar algumas coisas encaminhadas que são encaminhadas que vão ser feitas e que tem a marca do meu trabalho, o hospital regional vai ser feito. É um hospital que vai trazer dignidade à região jaguaribana. Não esqueça que foi uma briga minha contra o PMDB do Anilson Oliveira, contra a Limoeiro do Norte aqui, a oposição, tá certo? Que fica se chamando de mentira e tal, mas está tudo pronto. Inclusive está saindo agora a liberação do Banco Mundial para que o governo possa começar essa obra. O Distrito Industrial, nós demos os primeiros passos, desapropriamos a área, fizemos toda a legislação, a parte de lei extremamente moderna. A CEASA está praticamente definida para Limoeiro do Norte. Tá certo? A Avenida do Contorno está pronta. Eu vou entregar agora em novembro, mesmo contra aqueles que ficam espezinhando, dizendo que a gente não fez nada. A maior obra hídrica, uma das maiores do interior do estado, que é a adutora da Chapada do Apodi. Ontem nós conseguimos que o Denox liberasse, por causa da burocracia, o documento para a gente poder botar os postos da terra do Denox para ligar os motores. São 10 mil pessoas que vão receber essa água. Então são coisas que vão ficar. Estamos fazendo aí, eu estou com autorização para começar o CRAS e o CRES. Estou fazendo o calçamento, que diziam que era mentira, que a gente ia parar ali do Conjunto das Flores. Calçamento que esse que já era para ter sido feito há bastante tempo, né? Que eu recebi dizendo que estava feito. Quando eu recebi a prefeitura, né? Fizemos aí. Então essas coisas vão continuar, vão ser feitas, né? Não dá tempo fazer agora, mas são coisas que já vou deixar encaminhado. Quanto à questão que você perguntou, eu tenho uma amizade pessoal com o Camilo. Tenho uma amizade com o próprio Roberto Pessoas, sou irmão praticamente, em termos de amizade, do Moroni, e tenho sido colocado em algumas situações lá como uma pessoa que vai ser convidada a fazer uma parceria com o governo em alguma área, ou do governo do estado, ou da prefeitura. Eu vou analisar, vou avaliar, tá certo? Na verdade, eu jamais iria para uma área que eu não conheço, até porque eu acho que a gente pode contribuir, se for para aí, é numa área que a gente possa contribuir.
Mas você foi convidado?
Eu fui, assim, eu tive várias conversas já, inclusive no decorrer da campanha, principalmente conversas coordenadas pelo Moroni. O Moroni é o vice-prefeito que ficou dentro de um... Realmente teve um compromisso muito forte com o Roberto Cláudio. Eu acho que a campanha do Roberto teve um envolvimento de muitas pessoas, mas teve acima de tudo a participação efetiva do Moroni, porque Moroni foi o deputado mais votado do Ceará. Teve 3 mil votos ali só em Fortaleza. Então isso aí fez uma diferença enorme. Posso dizer a você, Américo, que até pela oportunidade que você sempre nos abriu e pela sua credibilidade, na hora que eu tiver alguma coisa de concreto, você é o primeiro, a primeira cidadão, primeiro órgão de imprensa que eu vou procurar para dizer. Se alguma coisa não for coisa que me interesse, também posso voltar para a Polícia Federal, tá certo? Tenho só 61 anos e tenho tempo ainda para cumprir na Polícia Federal, que é um órgão hoje o mais acreditado do país. Certamente é honroso trabalhar na Polícia Federal, mas eu vou deixar, vamos terminar. Uma coisa eu vou dizer a você, independente de estar no governo ou não, eu tenho pelo Camilo um apreço enorme e fico feliz que ele tem por mim uma grande amizade, da mesma forma que tenho também um apreço e uma amizade recíproca com o Roberto Cláudio. E se eu puder, em algum momento, contribuir com a gestão de um ou de outro, e se for algo que me interesse, que me empolgue, que me motive a fazer, estarei. Se não, estarei torcendo e vou voltar para a Polícia Federal.
Continuar ajudando o povo?
Vou. Aí eu queria deixar bem claro, já estou fazendo isso, Américo. É, todo dia vou à casa de apoio, todo dia estou com a mesma equipezinha que eu tinha antes de ser prefeito. Essa equipe vai estar trabalhando a partir do dia 1º de janeiro, bancada por mim, para receber o cidadão ali, a pessoa que vai doente ali para o Frotão, para o HGF, para o São Raimundo, para a Santa Casa, para o Hospital Messejana, para o Valdemar de Alcântara. Aquele trabalho que tem que ser feito. E certamente, na minha cabeça hoje, não tenho mais nenhuma pretensão política. Nós temos um espaço em Limoeiro. Esse espaço, se o povo quiser, os amigos quiserem, a gente vai manter. Mas tem nomes que podem, certamente, serem lembrados em época de eleição. Eu acho que eu já dei minha contribuição, o povo já foi muito generoso comigo. Agora, nós somos um animal político, né? Todos nós. E certamente, dentro do meu espaço, o que eu puder fazer por Limoeiro, vou fazer. E nesse trabalho de saúde, vou continuar fazendo, porque independente de política, é uma coisa que fortalece a gente espiritualmente. E eu me sinto feliz quando alguém me liga, pô, deu certo. Quando você encontra alguém, como eu encontrei muito agora nas caminhadas, ó, graças a Deus foi você que salvou meu filho. Isso nunca fiz por política e nunca vai ser feito por política. Pelo contrário, a minha mão estendida para esse tipo de coisa, para esse suporte, para esse carinho, para esse apoio, as pessoas pobres que vão para Fortaleza, doentes, pode ter certeza, meu telefone é o mesmo. Vou repetir aqui, é o mesmo há 10 anos. 999988699. 85, né? É o meu telefone. Vai continuar. Eu, às vezes, não atendo por questão de garganta, da cirurgia que eu fiz, mas se deixar um recado, todo dia manhãzinho eu vejo todos os recados, principalmente na área de saúde, eu retorno para tentar dar um pouco de apoio.